Estamos apresentando Aplauso.
Quando a voz foi ecoando, me levou na corredeira.
O nome dessa música aí é Canto para Mercedes Sosa. É uma das faixas do álbum Prosa e Papo, lançado recentemente por Dori Caymmi. A letra de Roberto Didio foi musicada pelo Dori. Quem canta é Renato Brás. Os caminhos da cantora e compositora argentina Mercedes Sosa e do carioca Dori Caymmi se esbarraram no passado. Ele e a irmã Ana Caymmi fizeram um show com La Negra no Uruguai e na Argentina. Desse encontro ficou a forte impressão daquela que se tornou um dos expoentes do movimento Nueva Canción, que ficou conhecida como a voz dos sem voz. Aqui a homenagem de Dori Caymmi e de Roberto Didio a ela. Canto para Mercedes Sosa.
Tristeza era tamanha que a geada sacudia seda branca nas montanhas, voz de vento assoviando, avisando o guerrilheiro: olha a morte ali rondando perto do desfiladeiro. Quente era a voz que só queria libertar o continente, ser a voz de quem sofria.
Quando a voz foi ecoando, me levou na corredeira, avalanche anunciando o arrastão da cordilheira.
Era a voz incandescente, um vulcão cuspindo rosas, rosas negras flamejantes, céu de flechas luminosas.
Quando a voz se recolhia, a tristeza era tamanha que a geada sacudia seda branca nas montanhas,
voz de vento assoviando, avisando o guerrilheiro: olha a morte ali rondando perto do desfiladeiro. Só queria libertar o continente, ser a voz de quem sofria,
de quem sofria.
Renato Brás e Dori Caymmi, de Dori e Roberto Didio, Canto para Mercedes Sosa, retomando a prosa com Dori Caymmi. Ô Dori, você é filho de Dorival Caymmi, um dos pilares da música popular brasileira, e apesar de toda essa influência familiar, você conseguiu construir a sua linguagem musical. Você foi buscar o seu caminho, né, Dori?
É, porque eu tive sempre uma tendência, desde muito moço, a gostar de orquestração, gostar de orquestra. Né? Eu acho lindo. Então eu ouvia aquelas canções. Meu pai ouvia muita música do mundo inteiro em 78 rotações. Então a gente ouvia assim, do brasileiro, instrumental, choro, Jacó do Bandolim, essa coisa. E aí Frank Sinatra, Nat King Cole, e aí eu ficava apaixonado, né? Os arranjadores, os primeiros lá de trás, Axel Stornhall, e aí Billy May, Nelson Riddle. Eu tinha paixão por esse trabalho dessas pessoas. Então, eu procurei me tornar esse cara. E eu comecei a pegar o violão com 15 anos e comecei a tocar, influenciado pelo João Gilberto, que foi um grande amigo no início da minha carreira. Eu apurrinhei muito o João, graças a esse upgrade, né, do ser filho do meu pai. João era fã do papai. E aí eu ia muito no apartamento dele ouvir ele tocar e ficava de coruja, assim, prestando uma atenção danada. Depois eu tive um contato com o Baden. Aí essa amizade com o Baden, eu aprendi mais ainda, assim, as outras coisas do violão. Eu já admirava Bonfá, Garoto, esses grandes violonistas brasileiros, mas eu peguei tarde no violão. Eu tinha um respeito muito grande pelo violão que meu pai tocava e cantava, principalmente as canções praieiras.
Pegou tarde no violão, mas também foi desenvolver a sua linguagem para o instrumento, não é isso, Dori?
Essa é uma característica da minha geração de violonistas. Você pega o Toninho Horta, ou você pega o João Bosco, sabe? E vários, Gilberto Gil, cada um tem um violão diferente, todos eles vêm mais ou menos do mesmo caminho, né? Do João Gilberto e da música americana. Então é uma característica muito... O Djavan tem um violão, o Milton Nascimento tem um violão diferente. É impressionante isso. Eu não sei por que nós somos todos compositores, mas porque todos nós temos uma coisa com violão, sempre tivemos, né? E cada um com um violão diferente do outro, a não ser o pessoal que fez a bossa nova, que ficou naquela coisa do violão do João, né? Basicamente. E nós começamos, junto com o teatro, com o cinema novo, a pensar muito na parte política do Brasil. Numa parte que trazia para nós o Nordeste, trazia outras informações, né, do ponto de vista político, social. Então o cinema novo, o teatro, né, do Vianinha, do Armando Costa, Paulo Pontes, e a nossa música, que aí vem com a minha geração toda, desde os festivais e tal. Se bem que eu não gostava dos festivais, é um vestibular para inimizade momentânea, sabe?
Entendo, é verdade.
As pessoas se odeiam momentaneamente, se escondem, e tem aquela coisa da projeção, da competição. Eu acho o festival foi necessário para projetar todo mundo, mas de uma certa maneira... É uma coisa que eu não gosto. A minha participação, inclusive, em festival, nunca foi assim, muito legal, não. Nunca gostei, não.
Esse é Dori Caymmi, entrevistada de hoje aqui no Aplauso. Ô, Dori, voltando ao disco Prosa e Papo, eu vou rodar na sequência outra parceria sua com Paulo César Pinheiro. Só nesse disco Prosa e Papo são 8 parcerias. Vocês trabalham juntos há muito tempo, né, Dori?
Nós somos parceiros desde o ano 70.
Nossa.
Em 1970, com uma música chamada Evangelho. Foi a nossa primeira parceria. E nós tínhamos o Baden Powell, que era nosso Paulinho, escreveu letras lindas para o Baden, né? Que a Elis cantou, sambas lindos deles dois, assim, coisas maravilhosas e tal. Então, aí ficou meu letrista, ficou meu amigo, ficou meu compadre. Eu sou padrinho da Ana Rabelo, que é filha dele, com a Luciana Rabelo, minha querida amiga.
Muito bem, vamos dar uma paradinha na conversa para ouvir uma inédita de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. Nome da música, Três Moças. Essa tem sabor nordestino. Vai ouvindo.
Eu reparei por acaso na porcelana de um vaso, uma pintura de moça. Achei bonita a figura que realçava a pintura no alto relevo da louça. Era uma moça com jarro, feita na argila do barro. Tendo uma moça pintada, achei bonita essa moça. Feita na louça da louça, que tinha a moça gravada. É um painel sobreposto de de um rosto atrás de outro rosto. Não sei qual moça é mais bela, se aquela moça serrana pintada na porcelana ou se a do cântaro dela. E nesse cântaro ainda tem outra moça que é linda. Na reentrância do vaso é uma terceira de fronte, levando um jarro na fonte, eu reparei por acaso. É um painel sobreposto de um rosto atrás de outro rosto. Não sei qual moça é mais bela, se aquela moça serrana pintada na porcelana ou se a do cântaro dela. E nesse cântaro ainda tem outra moça que é linda. Na reentrância do vaso é uma terceira de fronte, levando um jarro na fonte, eu reparei por acaso.
Dori Caymmi, dele de Paulo César Pinheiro, Três Moças. E na sequência eu vou mostrar a canção chamada A Água do Rio Doce, outra de Dori e Paulo César Pinheiro. Essa é uma regravação. A Mônica Salmazo já havia registrado no álbum Canto Sedutor, lá de 2022, que nós também conhecemos aqui no Aplauso. É só dar uma olhadinha lá na página da Rádio Câmara que você vai poder conferir. Mas antes de ouvir a gravação na voz do autor, mais um dedinho de prosa. Ô Dori, a Água do Rio Doce diz muito desse seu desassossego com as causas ambientais. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Tem umas preocupações com essa coisa da Vale do Rio Doce, esse desastre pavoroso.
Sim.
Que matou 270 pessoas e estragou um rio, né? Estragou a natureza, veio matando, como se não bastasse esse garimpo ordinário que se faz com os rios do Brasil.
Uhum.
Eu já tinha estado em Governador Valadares, conversando com um pescador na beira do rio, assim. Ele estava dizendo que o rio ali costumava ter 6-7 metros de profundidade, estava com 1,5 metros. Quer dizer, a gente fica assoreando o rio, fazendo besteira. Eu gosto mais de bicho do que de gente, para ser, sabe?
É mesmo, Dori.
Uma vez eu disse que eu gostava mais de acordes, de harmonia, do que de mulher. Eu acho que é verdade também, sabe? Eu sou um obcecado por essas coisas. Eu sou um brasileiro que respeita, que adora a natureza.
Uhum.
Que agora eu estou morando num lugar privilegiado, uma coisa linda aqui no alto da serra, num lugar chamado Rocio, perto da Fazenda Inglesa, né? na 040,
uhum.
Que vai para aí, né? Vai para Brasília também, para Minas.
Demora, mas chega.
E é um lugar lindo. Demora, mas chega. Mas é lindo, é um lugar lindo e é tão... sabe, tão generosos os pássaros, a tranquilidade aqui, só é atrapalhado pelo motor dos jardineiros quando cortam grama, essa coisa toda.
Eita, tranquilidade. Esse é Dori Caymmi. Vamos ouvir essas reflexões em forma de canção. A Água do Rio Doce.
Nascente que desce do monte, criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente, cortando vereda, formando afluente. A água do rio tem medo de gente. A água do rio que é tão diferente da água do mar, do céu, da aguardente. Rompe barreira que vira uma enchente, que zigue-zagueia, mas que segue em frente. A água do rio tem medo de gente. A água que segue correndo em desvio, riscando seu leito de um jeito arredio, tem medo de gente no seu rodopio. Medo que sente não é desvario, que é gente que mata a água do rio. A água do rio que vem da nascente, que desce do monte criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente, cortando vereda, formando afluente. A água do rio tem medo de gente. A água do rio que é tão diferente da água do mar, do céu, da aguardente, que rompe barreira, que vira uma enchente, que zigue-zagueia, mas que segue em frente. A água do rio tem medo de gente. A água que segue correndo em desvio, riscando seu leito de um jeito arredio, tem medo de gente no seu rodopio, e o medo que sente não é desvario, que é gente que mata a água do rio.
Dori Caymmi, dele e de Paulo César Pinheiro, A Água do Rio Doce. Ô Dori, você tem 63 anos de carreira. Qual que foi o seu primeiro trabalho? Você se lembra, não?
A minha primeira gravação, eu acho que é uma música que eu tenho de parceria com o Edu Lobo, chamada Meu Caminho, que foi a primeira música gravada, eu tenho a impressão, com uma cantora chamada Luísa, com arranjo do meu professor Moacir Santos. E craque,
é outro maravilhoso. Outro craque. Você começa a contar a sua carreira a partir de quando, Dori?
Eu conto a partir do meu trabalho para a TV Tupi, para o teatro, grande teatro da TV Tupi, com o Fernando Torres, Fernanda Montenegro, Mário Lago, Babanca, Aldo de Maio, Sérgio Brito. Eu começo a musicar aí depois, e por isso perfazem 63 anos de profissão. E dali para frente eu continuei fazendo e tal. E fazendo trabalhos assim e tal, muito rebelde na escola, não queria estudar nada não, eu queria fazer música. E era complicado essa coisa de professor, matemática, física, química, eu tenho horror dessas coisas. Mas eu espero que as pessoas não ouçam isso. Mas
fica entre nós.
Fica entre nós. Mas aí são 63 anos. É porque, inclusive, nessa época, eles tiveram um programa de meia hora, eu acho que às quartas-feiras, na TV Tupi, chamada Canção de Nana. A Nana cantava e eu acompanhava. Eu fiz muita gig de violão acompanhando cantores, né, em clubes, mesmo menor de idade, menos de 21, acompanhei várias pessoas. A minha estreia depois desse disco da Luísa, eu acho que veio o Luizessa e Cordas. Uma valsa, eu não sei te dizer se foi antes da gravação da Luísa, que é o Meu Caminho, ou se foi o Luizessa e Cordas com a música Amando, uma valsa que ele gravou.
Entendi, 63 anos de carreira não é para qualquer um, não. Mas eu fiquei curiosa sobre aquela história que você falou aí agora há pouco sobre escola, Dori. Como que a sua mãe, a dona Estela Mares, e o seu pai, Dorival Caymmi, reagiram a isso? Teve bronca ou foi tranquilo?
Não. Eu fiquei muito rebelde, porque, no bom sentido, um rebelde tranquilo e tal. Às vezes eu ia ver shows com meu pai, acompanhava ele à noite, essa coisa toda, mas sempre muito ligado na música. Eu tive a ocasião de ver shows assim fantásticos, como o do Bom Gourmet, na época que tinha Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes e os Cariocas. Quer dizer, um show memorável, eu vi duas vezes assim, então. Eu não podia estudar mais, esse negócio de ficar estudando química, física e tal, não pegava mais, não entrava. Minha mãe não gostava, não. Eu já tinha ido para o colégio interno, em Cataguases, quando eu era mais moço, porque depois de morarmos em São Paulo, eu estudei no Colégio Rio Branco, nessa época, em São Paulo. Quando eu vim para o Rio, eu tinha que fazer um exame para o Pedro II e tal, e não passei. E aí fui para o Meli Souza, E aí comecei a matar aula, não passei de ano, aí ela me internou em Cataguases.
Nossa!
um colégio que... É, mamãe era brava, apesar de eu ser o favorito dela.
Ah, é? Os outros sabem disso?
Sabem, todos sabem. A mamãe era do meu lado. Mas, e acontece que ela era muito dura com essas coisas. É. Aí depois o velho viu que eu estava vagabundeando um pouco, dando aula de violão e fazendo algumas gravações, essa coisa toda. Ele aí, eu estava na época dos 18 anos, servi o exército, ele me botou no exército.
Olha.
Aí eu tive que servir o exército em 62. Aí depois eu fui seguindo a minha carreira, fazendo as coisas, influenciado por grandes brasileiros como Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Essa, sabe? Aí fui, Baden Powell, um querido amigo, então fui indo.
Foi indo e desabou em músicas bonitas como essa aí, Raça Morena. Essa Mônica Salmásio também já tinha gravado no álbum Canto Sedutor. Agora o registro na voz de Dori Caymmi. Daqui a pouco segue a prosa com ele.
A minha vida é serena, moro em qualquer Deus dará, e não careço de pena, vivo do que me bastar. Não tenho alma pequena, o que vier valerá. Sou de uma raça morena, da cor de beira de mar. Ando em qualquer chão de estrada, piso em qualquer chapadão, durmo com a lua vazada, levanto com o sol na mão. Tenho violão, madrugada, poesia, estrela e paixão. Acho que não falta nada dentro do meu coração. Qualquer chão de estrada, piso em qualquer chapadão, durmo com a lua vazada, levanto com o sol na mão. Tenho violão, madrugada, poesia, estrela e paixão. Acho que não falta nada dentro do meu coração. Dentro do meu coração.
Dori Caymmi, dele e de Paulo César Pinheiro, Raça Morena. Essa é uma das faixas do álbum Prosa e Papo. Ô Dori, eu achei esse disco muito leve, muito gostoso mesmo de ouvir. Isso simplesmente aconteceu ou era uma intenção desde o início? Você explica e a gente ouve outra música do disco novo na sequência, Dori.
Era, a intenção de fazer um disco otimista. Apesar da água do Rio Doce, e apesar de certas coisas, é um disco como Raça Morena, que o Canto Sedutor, falando um pouco de coisas melhores, menos duras com as nossas cidades, com o nosso... Mas, de qualquer maneira, é um disco otimista. Eu adoro falar que ele é um disco otimista.
Vá ver se estou na esquina, se eu estiver, não me chame. Não toque alto a buzina, que é para não dar vexame. Fica por trás da cortina, pra não fazer muito enxame. Some de mim na surdina, antes que eu sofra um derrame. Você parece uma sina, e eu me equilibro no arame. Não dá pra mudar o clima, nem pra evitar que me ame. Mas se na minha rotina faltar você com madame, só pode ser mão divina, pra nunca mais que eu reclame. Vá ver se estou na esquina, se eu estiver, não me chame. Não toque alto a buzina,
que é para não dar vexame, fica por trás da cortina, pra não fazer muito enxame, some de mim na surdina, antes que eu sofra um derrame. Você parece uma sina, e eu me equilibro no arame. Não dá pra mudar o clima, nem pra evitar que me ame. Mas se na minha rotina faltar você com madame, só pode ser mão divina, pra nunca mais que eu reclame. Entre por onde saiu e faça de conta que nunca me viu. Saia por onde entrou e faça de conta que não me encontrou.
Acabamos de ouvir João Cavalcante e Dori Caymmi, de Dori e Paulo César Pinheiro, Chato. E a prosa é com ele, Dori Caymmi. Ô Dori, ao longo desses 63 anos de profissão, você fez tantas coisas bonitas que dá, fica até difícil, né, de enumerar aqui num programa só. Mas eu queria destacar um momento que ficou na memória afetiva de crianças que cresceram ali por volta dos anos 1970, que foi a primeira trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você foi o produtor, compositor, não é isso? Eu queria ouvir os bastidores desse projeto, Dori.
O Sítio foi muito importante, assim, meu filho estava nascendo nessa época. Aí o Cazé, eu tinha tido, eu vou contar rapidamente para você, eu tinha tido um acidente jogando bola, e eu estourei o tendão de Aquiles da perna direita, e deu uma necrose braba, um negócio, eu fiquei uns 6 meses fazendo tratamento para ver se a perna sangrava, para não perder a perna e tal.
Nossa.
E aí veio o Pica-Pau Amarelo, o pacote que era secretário do Boni, que era o grande diretor da Globo, era amigo da minha mãe, do Gantuá, na Bahia.
Uhum.
E ele disse assim, a mamãe falou com ele, ele disse, não, e falou com o Boni, e o Boni disse assim, emprega o Dori, paga tudo. Então eu fiquei em casa 6 meses, 7 meses e tal, e como retribuição... Eles me chamaram para o... Agora você vai fazer o Pica-Pau Amarelo para nós. Eu me juntei ao Guto Graçamelo, que era o responsável por essa parte na Som Livre, e começamos a trabalhar Gilberto Gil, e Ivan Lins, Caetano. E Gilberto Gil fez uma abertura muito bonita. E foi uma época muito bacana. Estava nascendo meu filho, e as crianças dessa época... Hoje, por exemplo, tem o Paulo Aragão, do Mahogany, que é um craque, é um maestro, um arranjador, um violonista formidável, é uma pessoa muito querida. Ele jogava futebol no prédio lá, o síndico não gostava, não. Mas eu fazia uma pelada dos garotinhos lá e tal. E esses meninos jogavam bola, e o Sítio foi muito marcante nessa época, assim, né? Eu fiquei muito feliz com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, a partir de um determinado momento, eu fui morar fora, eu saí para a Califórnia, por falta de espaço mesmo, né, para nós e tal.
Uhum.
E aí, mas o Pica-Pau ficou na memória. De vez em quando, uma pessoa assim como você, delicadamente, me lembra do Pica-Pau Amarelo.
Bacana, Dori, você foi muito generoso nessa conversa. Mas como o tempo do programa está aí terminando, eu quero te agradecer pela presença aqui no Aplauso. E a gente fecha com uma ciranda do álbum Prosa e Papo. Obrigada, viu?
Carmen, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço aos seus ouvintes. E até uma próxima vez. Muito obrigado. Um beijão. Tchau.
A ciranda...
Miranda, aquela dança, acho que eu já tinha ouvido. Se não me falha a lembrança, tinha um refrão parecido. Falava em mar e chegança e na aliança de vidro que ela bordou com uma trança na barra do seu vestido. Toda ciranda é pequena, toda aliança é uma prenda, todo amor deixa uma pena, toda dor uma oferenda. Hoje ela dança serena e o que passou virou lenda, mas o anel da morena brilha na saia de renda. Aquela dança, acho que eu já tinha ouvido. Se não me falha a lembrança, tinha um refrão parecido. Falava em mar e chegança e na aliança de vidro que ela bordou com uma trança na barra do seu vestido. Toda ciranda é pequena, toda aliança é uma prenda, todo amor deixa uma pena, toda dor uma oferenda. Hoje ela dança serena e o que passou virou lenda, mas o anel da morena brilha na saia de renda.
Dori Caymmi, dele de Paulo César Pinheiro, Saia de Renda. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor, compositor, violonista, arranjador e produtor musical Dori Caymmi, que lançou o álbum Prosa e Papo, para comemorar aí os seus 80 anos de vida e 63 de profissão. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em radio.câmara.leg.br, Aplauso em podcast e nas programações das rádios parceiras Brasil afora. Eu deixo aqui um abraço para todos os ouvintes. Na semana que vem estarei de volta com mais conversas sobre música popular brasileira do passado e do presente. Tchau!
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.